Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Nouriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a difusão do culto do Espírito Santo através da ação das ordens do Templo e de Cristo. É um artigo de Paula Figueiredo, esse é o título do artigo de Paula Figueiredo, publicado numa edição organizada pela Zéfiro, O Legado das Ordens do Templo e de Cristo em Portugal. O assunto do tema do Espírito Santo e, por conseguinte, das festas do Espírito Santo, e de uma temática diretamente envolvida com ele, que é a temática do Quinto Império, tem sido objeto de várias aulas nossas, dentro de Culturas e Identidades, e não só. Esse é um tema fundamental que vai nortear, é um dos pilares que vai nortear a ação da coroa portuguesa. E com implicações escatológicas muito sérias, messiânicas, o estudo e o entendimento dessa festividade na história de Portugal e, sobretudo, da carga simbólica escatológica que ela vai assumir dentro da coroa portuguesa, transposta para o Brasil, evidentemente. É o que torna esse estudo absolutamente singular, né, dentro da história da coroa portuguesa. Porque isso cria para a coroa portuguesa um tipo de missionação ou de destinação, e tais temáticas estão diretamente associadas com a ideia do Apocalipse. Para tanto, seria preciso estudar as obras de Joaquim de Fiore, nas quais nós já nos referimos, já fizemos publicações, lançamentos, etc. Então, eu não vou repisar um assunto sobre o qual a gente já falou por diversas vezes. O texto, esse artigo da Paula Figueiredo, é um artigo interessante porque ela analisa os festejos do ponto de vista simbólico, né, e material, e faz uma recolha aqui, né, de onde em Portugal tais festejos existem, não é? E, sobretudo, ela se reporta à ideia de que da introdução do culto, né? Quem introduziu esse culto na forma como ele se apresenta. E isso é o que nos interessa, né? Porque o culto é introduzido pela ação sucessiva da ordem do templo e da ordem de Cristo, evidentemente com o beneplácito régio, né? E é um culto que tem um caráter laico e que impõe-se sobre o poder clerical. Evidentemente que as confrarias ajudaram a expandir o culto, né? E é preciso entender aqui uma questão fundamental no que diz respeito ao culto, né? O que a difusão desse culto o torna diferente do culto do Espírito Santo? Então, o culto do Espírito Santo em Portugal é um culto específico, porque ele é um culto do Espírito Santo sob a forma de império. Esse culto do Espírito Santo sob a forma de império é uma expressão própria do mundo lusíada. Ele não existe em nenhum outro lugar. E aqui é que entra, digamos, o calcanhar de Aquiles da história: o culto sob a forma de império, né? Então, vamos lá. O texto, o artigo é um artigo grande, evidentemente, não vai dar para ler todo o artigo. Eu vou ler somente a parte até onde a gente conseguir chegar. As festividades do Espírito Santo nos Açores, a festa dos tabuleiros em Tomar, as festas do Espírito Santo na Beira Baixa e Alta, especialmente na região de Castelo Branco, procissões no Brasil e nos Estados Unidos, têm um tronco comum, visando glorificar uma ou todas as figuras da Santíssima Trindade. Os festejos surgem bem estudados do ponto de vista simbólico e material em várias zonas do país, distinguindo-se na Beira obras sobre as freguesias do Ladoeiro, Monsanto, Rosmaninhal e Zebreira, destacando-se, obviamente, os estudos sobre as festas dos tabuleiros em Tomar e as açorianas. Aqui é preciso dizer que, e a autora evidentemente está focada em Portugal, mas o Brasil tem uma profusão de culto do Espírito Santo, sob a forma de império, de norte a sul do país. Né? Aliás, o culto do Espírito Santo no Brasil hoje, ele está absolutamente vivo, diferentemente de Portugal. Portugal ele ainda subsiste. No entanto, o que não existe no Brasil é efetivamente uma memória de origem precisa. Como tudo que acontece no Brasil, as coisas continuam, mas perde-se o rastro de memória. Né? Bem, então voltando. De comum, esses festejos têm três momentos. Primeiro, no domingo do Espírito Santo, com a coroação com três coroas, uma imperial e duas reais, do menino imperador, assessorado por dois reis adultos, um deles mais velho. No momento da coroação, invoca-se a descida do Espírito Santo a cantar-se o Veni Creator. 2. Seguia-se a procissão. 3. O boldo era composto por carne dos bovinos, abatidos após serem corridos, acompanhado por pão, cozido durante a semana anterior, vinho e arroz doce. Bodo é o banquete que é oferecido após o culto do Espírito Santo, né? Então, quem chegar come daquela comida. É um grande congraçamento. Então, você invoca o Espírito Santo, né, coroa o menino, sai, existe a peregrinação e depois o final é o bodo. Durante as semanas dos festejos, que começavam no domingo de Páscoa, data em que ocorrem as procissões do transporte das coroas para a casa do novo mordomo, ocorriam as folias, prática já em extinção, e que consistiam em procissões de foliões que tocavam vários instrumentos musicais e pediam esmola para a confraria. De destacar o caso do Monsanto, onde são efetuados sete boldos, um em cada domingo após a Páscoa, até ao de Pentecostes. Nos locais em que o culto já não assume a grandiosidade e simbologia de outras eras, encontra-se associado aos festejos pascais, sendo frequente que a capela do Espírito Santo faça parte dos passos da procissão da Via Sacra, sendo embelezada para esse fim com uma decoração efêmera de flores, antecipando a festa do Paráclito ou Páscoa Florida. As similaridades do culto da Beira, Tomar, Açores e Brasil, embora com algumas especificidades regionais e com variações nos componentes do bodo, consoante a riqueza das irmandades e mordomos, destacando-se o costume beirão da utilização de tremoços no banquete, são evidentes e não só explicáveis à luz de uma fonte comum de introdução. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Una Santíssima Trindade, e a de mais difícil definição, devido ao seu caráter imaterial, é um dogma que se impõe desde o início do cristianismo, sendo alvo de atenções nos concílios de Constantinopla, em 381, em Éfeso, 431, na Calcedônia, 451, e Latrão IV, 1215. O Espírito Santo ou Paráclito, parábola de origem grega, sinônimo de intercessor e consolador, surge mencionado em várias passagens bíblicas, no Antigo e Novo Testamentos, destacando-se no último os três momentos fundamentais da sua aparição, na Anunciação, com a forma de pomba, no batismo de Cristo, sob a forma de água ou pomba, e no Pentecostes, em forma de linguetas de fogo, baseando-se nos testemunhos dos evangelhos de São Lucas e São Mateus. Estas três manifestações do Espírito Santo, pomba, água e fogo, surgem em alguns casos da arte portuguesa associadas, como nas tábuas pintadas do retábulo da Capela de Oleiros. As origens das festas do Espírito Santo ou Paráclito, efetuadas 50 dias após a celebração da Páscoa, no dia de Pentecostes ou da Páscoa Florida, tem fundamentos ancestrais de raiz bíblica, estando ligado à festa judaica dos ázimos, ou das semanas, celebrada após a colheita das primeiras espigas de cevada no mês de Nissan, março ou abril, constando de uma oferta de cereal ao templo e do sacrifício de um carneiro. A festa do Pentecostes é o culminar deste ciclo, e no 50º dia, a contar de 16 de Nissan, em 6 de Sivan, após a colheita da cevada, fazem-se oferendas ao templo e grãos de cereais aos pobres, celebrando-se as boas colheitas e garantindo um ano farto. A Bíblia diz-nos que, nesta data, estando a Virgem e os discípulos reunidos, no ano da morte de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre quem se encontrava reunido, em forma de linguetas de fogo. No Ocidente Europeu, estes festejos foram assimilados na Alta Idade Média, nos períodos pré-carolíngio e carolíngio. Segundo um estudo de Pierre Duparc, publicado em 1958, intitulado Confrarias do Espírito Santo e Comunidades dos Habitantes da Nova Era, da Idade Média, na revista Histórica, foi possível recensear em várias localidades a existência no dia de Pentecostes de uma refeição comunitária, um boldo, na qual os pobres e indigentes também participavam, procedendo-se na véspera à cozedura do pão e abate dos animais. Essas festas tomavam um cunho religioso, pois um sacerdote benzia os alimentos, que se transformavam simultaneamente em alimentos do Espírito. O culto da Trindade viria a ser reforçado em plena Idade Média pela Ordem dos Trinitários, instituída em 1198, com fins meramente caritativos e assistenciais. Contudo, só seria oficializado em 1334, pelo Papa João XXII. Tal fato não obstou a proliferação das Irmandades do Espírito Santo por todo o Ocidente, desde o século XII, as quais assumiram simultaneamente um cunho assistencial, sendo as responsáveis pelos hospitais ou albergarias da época. Ação baseada, talvez, no exemplo francês, onde, em 1180, foi criada a Ordem dos Hospitalários do Espírito Santo, ou Irmãos da Pomba, responsáveis pela implantação de uma rede hospitalar a partir da casa-mãe, em Montpellier. Assim, os hospitais medievais encontravam-se nas mãos destas irmandades, que também velavam pelos pobres e indigentes, responsabilizando-se ainda pelos enterros, como se infere do compromisso da Irmandade de Benavente, datado de 1234, a primeira confraria com esta invocação conhecida no país. As festas portuguesas assumem características muito específicas, associando-se aos impérios simbólicos, que não têm paralelo no resto do mundo europeu. Na vasta documentação que refere às festas nas regiões da Provence, Saboia e Suíça, não existe qualquer referência à festa do Império ou a uma coroação. As especificidades portuguesas da festa do Império surgem através das teorias de Joaquim de Fiore, 1130 a 1202, um monge cisterciense, cujas reflexões sobre o fim dos tempos, a partir da análise do Apocalipse de São João, estiveram na origem de um escrito, a Trindade, em que ele define a existência de três idades fundamentais, subdivididas em tempo: a idade da lei natural, referente ao Antigo Testamento e preconizada por Deus Pai; a idade da lei evangélica, do Novo Testamento e de Jesus; e a idade da inteligência espiritual, tempo do Espírito Santo, que só frutificaria nos tempos do fim, a seguir ao regresso de Elias e à derrota do Anticristo, uma época de pureza, das crianças, da fraternidade e igualdade. Estas teorias estariam na base do culto do Império do Espírito Santo, onde as três coroas representam as três idades: o rei mais velho e o mais novo, respectivamente Deus Pai e Cristo, surgindo a criança como imperador, antevendo a idade da fraternidade, que se avizinhava. Também a imagem da Santíssima Trindade aludia à mesma utopia, com a presença de Deus Pai, Cristo e do Espírito Santo, o Senhor da nova era que se avizinhava. Os escritos de Joaquim de Fiore tiveram grande repercussão em vários autores. Em Veneza, 1516, 1517, 1519, 1526. Em Colônia, 1577. Em Lyon, 1613. Em Bolonha e Pádua, no século XVI. Frei Pedro João Olive, Ubertino de Casale e Frei Álvaro Paes, nos séculos XIII e XIV, defendiam que a era da Igreja estava a acabar e abria-se a era do Espírito Santo. Por isso, o monaquismo universal sucederia brevemente à Igreja decadente. Ele regeneraria os homens pela castidade, humildade e pobreza absoluta. O profeta dessa nova era seria São Francisco de Assis. Vários exemplares dos escritos de Fiore e dos joaquimitas encontram-se nas bibliotecas conventuais portuguesas e na corte, alguns introduzidos pelos jesuítas e que o sebastianismo explorou. Essas obras foram a grande fonte de inspiração de Frei Sebastião de Paiva, na escrita do seu Tratado da Quinta Monarquia e Felicidade de Portugal, em 1641, onde se encoraja o mito sebastianista e a ideia de que Portugal seria o futuro império e o representante máximo dessa idade do Espírito Santo. Essas ideias sebastianistas ainda proliferaram nos séculos XVIII e XIX, surgindo várias alegorias à mesma na forma de gravuras. Bem, conforme nós dissemos no programa passado, já falamos em inúmeros programas anteriores, em artigos, em posts, etc., e aulas. Veja que a grande diferença, portanto, do culto do Espírito Santo católico, né, para o culto do Espírito Santo sob a forma de império, que é uma devoção exclusiva do mundo lusíada e criado em Portugal, reside exatamente nisso. Não deixa de ser uma profecia e um estudo em que decreta-se a morte da Igreja de Roma, não é? E surgirá uma nova igreja. É uma igreja monacal. Veja que a Igreja Católica foi acusada durante séculos, e é acusada até hoje, e essa acusação, em primeiro lugar, partiu da Igreja Católica Ortodoxa, que é uma igreja de característica monacal, sobre a perversão dos padres, né, e a decadência, a materialização da igreja. Então, nós temos uma larga cadeia profética e religiosa que anuncia claramente esse fim da igreja e o surgimento de uma outra, né? Sendo que esta nova igreja que surgirá é uma igreja redivivo, é uma igreja consoante a sua verdadeira vocação, que é a vocação da pobreza, né, e da caridade, da fraternidade. Colunas estas às quais a igreja é acusada de se afastar, né, e de ter rompido. Bem, seja como for, o fato é o seguinte: Joaquim de Fiore cria essa teoria, né? Ele escreve: a teoria em si mesma, ela é absolutamente bombástica. Então é muito curioso que uma coroa teoricamente cristã, no caso Portugal, tenha assumido para si a difusão desse culto. Porque é um culto claramente apocalíptico e escatológico, que prega uma nova era, né, aonde São Francisco de Assis é o grande expoente, enquanto santo, né? Porque é aquele que está em contato com a natureza. É aquele para quem a natureza tem um ponto fundamental. E é tratada de uma forma diferente, não na perspectiva de que o homem tem um domínio sobre a natureza. Ou seja, na doutrina de São Francisco de Assis não existe a ideia de um antropocentrismo. Muito pelo contrário, o homem está em relação direta com a natureza. E vamos lembrar novamente, conforme eu disse na aula passada, no outro programa, que tanto os jesuítas quanto os franciscanos, que vieram para fazer o processo de evangelização no Brasil, eram seguidores da teoria de Joaquim de Fiore. Né? Então, nós temos aqui Portugal, a coroa portuguesa, disseminando um culto apocalíptico que encoraja o mito sebastianista também e que fala claramente da queda da igreja. Né? Bem, as implicações disso, sérias, são muito graves. E é interessante entender a ação da coroa portuguesa sob essa perspectiva. Né? Continuando. A divulgação destes fundamentos poderá ter tido duas vias: a dos franciscanos espirituais, o ramo mais puro e ortodoxo da ordem, os quais criam que São Francisco era o anjo do Apocalipse, que criaria o Evangelho eterno, segundo as teorias do espiritual Ângelo Clareno, que as baseava nas de Joaquim de Fiore, numa época em que estes ideais já haviam sido condenados pela Igreja no Concílio de Latrão IV, em 1215. A explicação para a introdução do culto em Portugal, e sobretudo na região de Tomar e Castelo Branco, deve-se à ação da Ordem do Templo, que se instalou no local no século XII, com a doação de inúmeras terras na beira baixa, parte na beira alta e trás os montes, concedidas pela valorosa ação no processo de reconquista. Os templários haviam assumido, desde a sua criação, um forte culto pelo Espírito Santo e pela Santíssima Trindade, herdado do Criador de sua regra e impulsionador da ordem, o cisterciense Bernardo de Claraval. A sua sucessora, a Ordem de Cristo, viria a assumir e a divulgar o culto da Santíssima Trindade e, particularmente, do Espírito Santo, sendo visível na sua regra de 1417-1521 que as festividades principais eram o Natal, o primeiro domingo da Quaresma, a Páscoa, Pentecostes, Santa Maria de Agosto, e o dia de Todos os Santos, sendo os cavaleiros obrigados a comungar apenas no Natal e na Páscoa Florida, Pentecostes. Se compararmos as povoações que pertenciam a esta ordem e as que têm o culto ao Espírito Santo, concluímos que são coincidentes. Isto no caso de Portugal. É preciso que se ressalve. Porque, no que diz respeito ao Brasil, no processo de catequese, né, a missionação em Portugal, no brasileira, não foi assumido pelos templários, nem pela ordem de Cristo. Processo de evangelização. O processo de evangelização foi feito basicamente pelos jesuítas e pelos franciscanos. Tá certo? Então, em Portugal, nós temos uma realidade onde, de fato, as povoações, a ordem do templo e depois a ordem de Cristo estava instalada, a gente tem o culto do Espírito Santo. No caso do Brasil, essa coincidência nós não vamos encontrar. Tá? Mas vai se manter, digamos, o corpo, né, que é aquele corpo trino, que caracteriza os três momentos que caracteriza o culto, que é invocando-se a descida do Espírito Santo, o coroamento do menino, a procissão e o bodo. Tá bem? Ambas as ordens de Cristo e do templo desenvolviam teorias milenaristas, acreditando na criação de um império que ligaria o Oriente ao Ocidente, que no caso da Ordem de Cristo seria levado a cabo pela ação conquistadora e expansionista dos portugueses. Essas ideias propagavam-se na corte desde os séculos XIV e XV, sendo já reveladas na crônica de Dom João I de Fernão Lopes. Analisando esta possibilidade, Jaime Cortesão, na sua obra relativa aos descobrimentos, desenvolve a tese de que o culto do Espírito Santo ganhou maior expressividade ao longo do século XVI, época em que proliferaram, segundo o mesmo, albergarias e capelas com esta invocação, exatamente relacionada com a época e o espírito das descobertas, e com o sentimento de se estar a criar um império universal. Isso é um fato. E veja, a ideia de império que rege a ação da coroa portuguesa não é um império material. É um império do espírito. E o claro sentido de evangelização cristã que Portugal terá ao longo do mundo, não é? É também um forte componente, um forte indicativo dessa linha. Verifica-se que, em momentos de crise política, social e econômica, se recorreu ao longo dos séculos aos ideais sebastianistas e milenaristas, como tentativa de manter a moral elevada, que contribuíram para a continuidade do culto do Espírito Santo. Então, veja, são três coisas distintas: o culto do Espírito Santo, o sebastianismo e o milenarismo. Todas essas três frentes se entrelaçam em Portugal. Mas em si, enquanto estudo, linhas de estudo, elas são distintas. O Quinto Império, o Sebastianismo e o Milenarismo. O culto do Paráclito em Portugal estaria plenamente implantado no século XIV, com ampla divulgação, resultante em algumas regiões do beneplácito régio, pois para a região beirã não se encontram nas chancelarias reais quaisquer doações ou autorizações que permitissem o estabelecimento do culto. Como refere Laurindo Abreu, os monarcas poderão ter utilizado as festividades em algumas regiões do país, com alguma intencionalidade política, nomeadamente associando-as aos signos do poder, que identificavam a monarquia num tempo que as suas expressões ideológicas, rituais e simbólicas ainda não se encontravam definidas. Assim, do ponto de vista simbólico, invocava-se um império idealizado, definido como princípio regulador, ligado à harmonia e à concórdia, à noção de universalidade, duradoura e consistente, contrastando com a efemeridade dos pequenos estados, que se iam formando com fronteiras ainda mal definidas. A intervenção real na proteção do culto e das Irmandades do Espírito Santo na região de Lisboa levou a que se propagasse na historiografia tradicional o mito de que o culto fora introduzido pela Rainha Santa Isabel, sendo de fato intenso nas povoações pertencentes à Casa das Rainhas, Caldas da Rainha, Alenquer, Aldeia Galega da Merciana, Torres Vedras, Óbidos, Sintra, Silves. Teria sido julgado, segundo a mesma teoria, pela ação dos franciscanos, mais precisamente por Arnaldo de Vila Nova, o qual se pensa ter participado no século da Rainha Santa, com a qual terá mantido, indubitavelmente, troca de correspondência. O caráter laico do culto era patrocinado pelos monarcas, que desejavam apoiar todas as manifestações que os demarcassem da tutela do poder papal, tornando-se eles os verdadeiros representantes do poder temporal e secular. Veja que aqui nós temos um outro ponto ao qual nós aludimos na aula do nosso programa anterior, que foi Portugal e a Ordem de Cristo. É possível que a coroa tivesse assumido, no século XIV, o culto do império como uma manifestação antipapal e contra o poder que este detinha. O ambiente de autonomia face ao poder de Roma é perceptível na ação de Dom Dinis no caso de extinção da Ordem dos Templários, cujos bens ele nacionalizou e transferiu para outra ordem militar religiosa, a de Cristo, sob a alçada do poder régio, contrariando a bula papal, alegando a necessidade de uma ordem militar no processo de reconquista do Algarve, que ele herdara pacificado do seu avô materno, Dom Afonso de Castela. E eu concordo com a autora. É visível mesmo que o culto do império é uma manifestação antipapal. Portugal intencionava criar uma igreja própria, como fez a Inglaterra com a igreja anglicana. A Inglaterra conseguiu concretizar o intento. Portugal não conseguiu, mas deixou o culto do império espalhado pelo mundo inteiro, né? Dado que o império não é um império material, sabe-se lá, não é? Os desígnios de Deus, não? O que que aconteceu? Mas que, quanto a mim, a ação da coroa portuguesa investe contra o poder papal, eu não tenho dúvidas disto, né? Sem trabalhar diretamente para a queda de Roma. Portugal queria simplesmente ser um novo centro do poder espiritual. É claro que isso tem consequências e é absolutamente dramático em termos de ação concreta, né? Mas a própria ação de missionação, veja, o cristianismo, a grande difusão do cristianismo pelo mundo, não foi feita diretamente pela Igreja de Roma. Esse é um ponto fundamental. Ela é um feito das coroas peninsulares. Portanto, Portugal e Espanha, sobretudo Portugal, que vai aos cinco continentes. Isso é um dado histórico que, de modo algum, pode ser suprimido, né? É um projeto absolutamente monumental. É possível que o culto tenha fundamentos franciscanos, mas não terão sido estes os responsáveis pela sua propagação, pelo menos no distrito albicastrense, pois a presença desta ordem religiosa, se bem que significativa, registrando-se a existência de 8 conventos da ordem, não atingiria todos os concelhos. E onde ela é mais forte, na Covilhã, o culto teve menos significado que noutras zonas. Contudo, a sua rápida proliferação ter-se aprendido com o caráter popular do mesmo e com a possibilidade de todos os elementos de uma comunidade poderem ser coroados como imperadores, criando-se uma organização horizontal com princípios de igualdade de comparticipação de todos os confrades, ajudando os de menos posses sendo verdadeiras associações fora do âmbito da igreja. Aliás, os espaços religiosos dessas irmandades eram pertença da população local, sendo elas ou as respectivas comendas da Ordem de Cristo os responsáveis direto pela sua fábrica. Veja o ineditismo dessa ação. Quando nós pensamos no poderio que existia em Roma, o culto do Espírito Santo não necessitava da aprovação papal, nem da aprovação papal, nem da aprovação do padre. Ele foi entregue na mão das pessoas. E, evidentemente, a partir disso, ele toma uma força brutal. E é assim até hoje. E até hoje, inclusivamente, a igreja tenta apropriar-se do culto do Espírito Santo. Essa luta, esse embate, ele atravessou o milênio. Então, quando nós pensamos nisto, isso ultrapassava a heresia naquele contexto. Ultrapassava. Tá certo? É uma ação absolutamente ousada. E atrabiliária, não? Iconoclasta. A criação das misericórdias nos séculos XVI e XVII, com os mesmos fundamentos assistenciais das Irmandades do Espírito Santo, ao contrário do que seria de esperar, não causaram o desaparecimento das mesmas e do seu culto. Em algumas regiões do país, as misericórdias instalaram-se nas ermidas dedicadas ao Paráclito e assumiram as responsabilidades dos festejos do Espírito Santo com a continuidade do bodo, mas perdendo a especificidade do culto imperial, virando-se para as festividades da Paixão de Cristo, levando à decadência do culto por várias zonas do país, com mais impacto para as zonas costeiras. Contudo, em alguns distritos e particularmente em Castelo Branco, ambas as instituições coexistiram, pois o número de misericórdias mantém-se elevado, mesmo em regiões onde as Irmandades do Espírito Santo tinham uma atividade intensa, nomeadamente no Conselho de Idanha, a Nova. Em Portugal continental, é desigual a intensidade que o culto do Espírito Santo ainda assume, sendo quase nula nas regiões a sul do Tejo e em Aveiro, com intensidade média nas regiões de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Porto Alegre, no Minho e em Vila Real, assumindo a sua maior expressão nas regiões da Beira Alta, Bragança e especialmente em Castelo Branco, onde as Irmandades ainda subsistem em número razoável. De fato, o distrito de Castelo Branco assume-se em Portugal continental como o maior guardião de um culto bastante antigo, no qual existem 45 capelas e uma igreja matriz dedicadas ao Paracleto. Contudo, é possível verificar que a intensidade do culto não é equitativa na região, existindo uma maior incidência nos concelhos de Idanha Velha, Penamacor e, sobretudo, no Fundão. Esse culto foi, no entanto, mais intenso nos períodos mais recuados. E, segundo um estudo de autoria de Ana Mouta Faria, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Castelo Branco representava, nas memórias paroquiais de 1758, 70% do culto do Espírito Santo em Portugal continental. De fato, analisando as memórias paroquiais do distrito, foi possível verificar que o culto se traduzia, em 1758, na existência de 64 capelas e uma igreja matriz, numa altura em que já se achava em declínio em algumas regiões do país, nomeadamente na zona norte, no Alentejo, onde nunca assumiu grande expressividade. Alguns concelhos do distrito tinham, nessa data, capelas em todas as suas freguesias, como é o caso de Penamacor e Vila do Rei, não existindo deste último qualquer vestígio. Se compararmos as zonas onde o culto do Espírito Santo é mais intenso e as terras dominadas por comendas da Ordem de Cristo, rapidamente verificamos que elas coincidem. Os primeiros impérios açorianos, espaço onde se centraliza o culto do Espírito Santo, eram muito semelhantes às capelas continentais, tendo evoluído para estruturas arquitetônicas laicas mais próximas das construções civis que das religiosas. As capelas que subsistiram até os nossos dias, algumas ainda com irmandade ativa, situavam-se na época da sua fundação, fora das povoações, salvo algumas exceções, onde se encontravam instaladas junto aos órgãos do poder local, como o caso da Capela da Bem Posta, no Conselho de Penamacor, revelando que o seu caráter era essencialmente assistencial, mantendo fora dos núcleos urbanos os doentes e indigentes pelos quais zelavam. As capelas mais antigas, datáveis dos séculos XVI e XVII, são de espaço único, algumas com alpendre, o qual apareceu, provavelmente, devido à fusão do culto do Espírito Santo com os festejos pascais, encontrando-se associadas aos calvários e às procissões da Via Sacra, que obrigavam a existência de um púlpito exterior, onde o sacerdote fazia o sermão final, normalmente protegido por alpendre. Posteriores, possivelmente dos séculos XVII e XVIII, deu-se uma necessidade de ampliar os templos, criando-se capelas com uma nave e capela-mor mais estreita e baixa. Em três casos, surge o alpendre a proteger a entrada da nave. Um deles, Alcongosta, no Conselho do Fundão, destruído pelas obras efetuadas na segunda metade do século XX. Pouco significativas são as capelas que seguem uma tendência visível na arquitetura seiscentista do distrito de criar espaços diferenciados de nave e capela-mor, apenas interiormente. Conclui-se que as capelas de espaço único dominam nos conselhos de Penamacor e Fundão, enquanto as com nave e capela-mor diferenciadas surgem predominantemente em algumas zonas dos conselhos de Fundão e em Idanha, a Velha. Nós vamos ficando por aqui, porque, conforme eu disse, o artigo é muito longo, né? O que fica claro aqui, depois ela vai estudar os retábulos, as fachadas, né? Porque até as capelas do Espírito Santo ela tem uma forma específica. O que fica, a grande mensagem que aqui o texto coloca é que, de fato, o culto em Portugal, do Espírito Santo sob a forma de império, foi introduzido pela ação sucessiva das ordens do Templo de Cristo. Claro que os franciscanos tiveram atuação em relação a isso. Mas existe uma coincidência, né? E com a autorização, digamos assim, do poder régio. Então, esse culto expandiu-se, porque ele era extremamente popular e anticlerical, né? Tinha um caráter assistencial e igualitário. A população é que conduzia, a igreja não participava, né? Então, ele tem várias características que o tornam singular e que efetivamente vão contribuir para o sucesso alcançado, né? No Brasil, esse culto está muito vivo, em várias regiões do Brasil, onde nós temos claramente uma difusão respeitante às colônias dos Açores, né? Da Madeira, né? Ao próprio Portugal continental, e não só. E nós vamos ter também, conforme eu havia dito, aqui um entroncamento, uma miscigenação da própria ideia joaquimita, quinta imperial, que os jesuítas terão e os franciscanos também, né? Embora não necessariamente divulgadores do culto do Espírito Santo, mas divulgadores dessa teoria de Joaquim de Fiore, né? Então o Brasil vai ser um celeiro aonde para onde vão convergir vários aspectos e tendências históricas, e aqui eles vão ficar depositados, muitos dos quais, repito, perderam a sua assunção memorial, mas a gente ainda pode estudá-los, né? E eles estão bastante vivos em qualquer lugar, do Brasil, né? Então, a forma como o culto do Espírito Santo sob a forma de império é introduzida no Brasil, não é a mesma forma como é introduzida em Portugal. Porque nem a ordem do templo, nem a ordem de Cristo estavam aqui, presentes, sobretudo no sentido da missionação ou do processo de evangelização. A ordem de Cristo não assumiu a evangelização brasileira. Porque a ordem naquela altura estava praticamente sendo extinta. Né? Então, essa difusão aqui deve-se a uma outra característica. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.